Tá, um abraço ao meu amigo Rock de Deus.
Valeu, meu irmão. Se o Bahia não contratar, vai ficar assim. Desce na ladeira, né? Desce na ladeira. Dona Maria José, bom dia.
Bom dia, Alzinho. É o tipo da coisa. Não precisa botar esse áudio, não. Só pra você ver, pra você começar. Você vê que você soube, viu? É o tipo da coisa, Alzinho. Desde a pandemia, eu, Maria José, eu tenho 80 anos, você me conhece, não sou dependente de ninguém, mas eu quis ter um filho. Inclusive, desde a pandemia, eu nem vou em banco. Ele resolve tudo pra mim, certo? E se eu for em banco, eu não quero ajuda de ninguém. Eu sou curta e grossa. Na rua alguém me dirige a palavra, eu sou seca quando eu respondo. Quando não, eu fico calada. Eu chego de um lugar, vem ninguém atrás de mim. O que é que tem, que não sei o quê? Eu faço de conta que não estou nem ouvindo. E as rádios, tá tudo aí dizendo às pessoas como agir. E eu digo, para uma pessoa fazer alguma coisa comigo, que Deus livre e guarde, só ficou na base da pistola. Porque eu não dou colher a ninguém, não dou trela. Ligam para meu celular, eu nem respondo. Quando eu respondo, já sabe como é que eu faço. Quando acontece, eu não conheço, não atendo, certo? Então pronto, Almir, a gente também precisa acordar. Não vamos ficar chegar em um lugar sabendo do jeito que tá as coisas, com a cara para cima, não. Então meu filho resolve tudo para mim. O meu é pouco, ele ainda inteira e sempre em mim. Que nada, e eu resolvo minhas coisas todas, claro. Mas ele resolve tudo para mim. E às vezes, ó, me tem idosos aí também que não confia, não soube criar, sei lá, não confia, não tem uma pessoa de confiança. E acontece isso, essas coisas, infelizmente. Que Deus nos guarde. Só Deus mesmo para cuidar da gente, viu, Almir? Se você pudesse, ia mandar dar um abraço no meu governador e no meu presidente. Porque dos males o menor, né?
É.
Tchau, tchau.
Obrigado, Ana Maria. Tchau, tchau. Bom dia para a senhora. Marquesa, vamos despedindo aqui. A gente já está se deslocando para Camaçari, mas a qualquer momento eu volto aqui ao vivo na Rede Excelsior para a gente falar um pouco mais também do trânsito. Agora, trânsito agora aqui na saída, já um pouquinho já com bastante movimentação. Sem retenção, mas com uma movimentação sentido aqui, a Avenida Magalhães Neto, né? Também sentido paralela. Mas a qualquer momento eu volto aí. Tem a Judete Brasil, se você puder colocar aí, Marquinhos. Na sequência, o nosso Armando Mariano já segue aí com o nosso
Almir, seu Bahia entregou o jogo, meu Deus do céu. Que hoje é o meu leão. Que o urubu não tem essa fúria, não, que ele vai ter a mordida do leão. Fica com Deus, Almir. Quem não faz, toma, meu irmão. Tchau, tchau. Eita, vitória,
tchau,
Bahia.
Tchau, Gil.
Que mata os torcedores do coração.
Valeu, José. Um abraço, Marcos Santiago. Marcos Santiago chegou na rádio de cabeça inchada por conta aí do Bahia dele ontem, né? Seu Armando, um abraço aí, viu? Qualquer momento eu volto aqui a falar ao vivo aqui do nosso Acorda pra Vida.
Armando Mariano.
Ok, Almir Santana.
De volta então, né? Você vai continuar aí dando essa cobertura jornalística a esse evento aí em Camaçari. Olha, vai ter eleição na Universidade Federal da Bahia, hein? Atenção, a UFBA vai realizar debates oficiais entre as chapas inscritas no processo eleitoral para a escolha de reitor e vice-reitor da instituição. A programação já foi divulgada pela comissão eleitoral vinculada ao Conselho Universitário. Os encontros serão transmitidos pela TV UFBA e têm como objetivo promover o diálogo público sobre as propostas apresentadas pelas candidaturas, além de ampliar o esclarecimento da comunidade universitária sobre o processo eleitoral. O primeiro debate vai acontecer hoje, quinta-feira, dia 14, de 9 da manhã ao 12:30, no Salão Nobre da Reitoria, lá no Canela. Já o segundo encontro está marcado para a próxima segunda-feira, dia 18, às 18:30 da noite, até às 21:30 da noite, no auditório da Faculdade de Arquitetura, na Federação. Segundo a Comissão Eleitoral, os debates fazem parte das ações voltadas à transparência e à participação da comunidade acadêmica na escolha da futura gestão da universidade. A sucessão da Universidade Federal será marcada por... Agora fugiu. A votação entre os dias será no dia 20 e 21 de maio. O resultado será divulgado no dia 22. Quatro chapas disputam mais UFLA, Benildon Filho e Bárbara Coelho, somo UFBA, João Carlos Salles e Jamile Borges, UFBA Insurgente, Fernando Conceição e Célia Sacramento, e nossa UFBA, Salete Maria e Fernando Ramos. Então tá aí, né? Os candidatos, você pode escolher aí quem vai votar. É importante participar, né, Marquinhos? Pra gente ter uma ideia como é que funciona o período acadêmico, né? Tudo aquilo que acontece por lá, a gente fica sabendo aqui no Acorda para a Vida. Olha, com o objetivo de ampliar e facilitar a organização de exames de pré-natal e dos cuidados com mamães e bebês, o Ministério da Saúde lançou a nova Caderneta Brasileira da Gestante, em versão digital, disponível em aplicativo. A principal novidade é o cuidado integrado e a possibilidade de a gestante ter informações disponíveis digitalmente do pré-natal ao nascimento da criança. A atualização do conceito da caderneta digital inclui informações que interessam a todas as mamães, hein? E já está disponível o edital do Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação 2026. A iniciativa vai selecionar projetos científicos, tecnológicos, culturais e de inovação desenvolvidos por estudantes da Rede Estadual da Bahia. As inscrições seguem abertas até o dia 19 de junho, por meio do Portal da Educação. O processo contempla a 14ª Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia e o 4º Seminário Territorial da Educação Profissional e Tecnológica. Ao todo, até 1.200 projetos serão classificados para as etapas interterritoriais. 600 avançando para a etapa estadual, que será realizada aqui em Salvador. O encontro interterritorial acontece entre julho e agosto, nos municípios lá de Vitória da Conquista, Juazeiro, Salvador e Leos e Feira de Santana. Já a etapa estadual vai reunir projetos classificados na capital baiana. Mais detalhes você pode pegar aí no portal da educação. Tá tudo lá direitinho, hein? E o frio, hein? O frio. Toda hora eu procuro saber que é a cidade mais fria. Marquinhos, preste atenção. Dados emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia apontam que o município de Correntina foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas suas cachoeiras e grutas, marcou 14,5 graus ontem, quarta-feira, hein? Que frio é esse, hein? Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Barreiras, com 16,3 graus, e Luiz Eduardo Magalhães, com 16,5, ambas localizadas no oeste baiano. Correntina, uma cidade cercada pelos rios que passam pelo município e tem um enorme potencial para esportes e aventura e ecoturismo. Mas eu não queria ficar lá não, viu, Marquinhos? Negócio de frio não é comigo, não. Prefiro curtir o calor aqui, porque a gente vai correndo para a praia, toma aquele mergulho e por aí afora. Tá difícil. Aqui é uma boa notícia, ó. Após aumento de casos de esporotricose em humanos, o hospital veterinário terá consultório especializado, hein? Veja bem, hein? O hospital, que fica lá em Canabrava, conta a partir de agora com um consultório especializado em esporotricose. A doença é caracterizada por uma micose causada por fungos e transmitida principalmente de gatos para humanos. O serviço realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, passa a funcionar como um novo ponto de atendimento para casos suspeitos da doença na capital. Inicialmente, o consultório vai funcionar uma vez por semana. com 13 atendimentos diários, realizados exclusivamente mediante agendamento pelo telefone 156. Se você tem qualquer dúvida, vai lá no 156. A Bahia vive um crescente número de contágios, saltando de 2.169 casos em 2021 para um pico de 996 casos em 2024. Embora 2021 tenha mostrado uma leve estabilização, com 951 casos, o patamar segue sendo considerado alto. Até março deste ano, eram 98 casos, hein? Então, todo cuidado é pouco, hein? Almir, daqui a pouco, né? Almir vai gostar dessa notícia aqui. Muito forró pintando, né? Feriado prolongado, viu, Marquinhos? Aquele feriado prolongado que a gente, né? Que a gente espera sempre, né? Veja só. Mais um feriado prolongado para a gente descansar no início agora de junho, antes do São João. Esse será o quinto feriadão do ano, após o Réveillon, o Carnaval, a Semana Santa e o Dia do Trabalho. Em Salvador, a Prefeitura publicou um decreto em que suspende o expediente no dia 5 de junho, sexta-feira, um dia após o feriado Corpus Christi, que é 4 de junho. Combinados com o sábado e domingo, 6 e 7 de junho, eles formam um bloco de 4 dias seguidos sem expediente, pelo menos para quem é servidor público federal ou do município. A ressalva fica apenas para serviços cuja prestação não admita interrupções, saúde e transporte, por exemplo. A tendência é que o governo da Bahia também siga o mesmo caminho e suspenda o expediente para os servidores estaduais. Para os que trabalham no setor privado, essa garantia na capital baiana não existe garantia. A decisão pela extensão do período de descanso vai de acordo com cada empresa, né? O setor privado, né? Dá um pouquinho aqui, mas não como servidores públicos, federal, estadual e o municipal, que deve acontecer também. Por falar no Bahia, né, Marquinhos, né? Eu também fiquei chateado, viu, Marquinhos? Eu esperava um resultado melhor, né? Sabia que o jogo seria difícil, mas, né, olha o que aconteceu. A torcida do Bahia protestou em peso contra a manutenção do técnico Rogério Ceni após a eliminação na quinta fase da Copa do Brasil para o Remo. O Bahia precisava de mudanças bruscas, mas a transformação comandada pelo treinador fez o time ir de mal a pior em relação aos seus desempenhos dentro de campo. Com o Luciano Juba atuando como terceiro zagueiro e seu reserva Iago Borducci escalado no setor ofensivo, o lado esquerdo do Bahia praticamente deixou de existir. Além de mais uma partida apagada de Jean Lucas. Depois do resultado, vexatório considerado, né? Os torcedores foram às redes sociais para protestar a favor da demissão de Ceni. Tá, a situação está difícil. O Almir já disse aí, o ouvinte já disse aí, tem contrato até 2027, quer dizer, tem tempo de sobra para recuperar. Está difícil? Tá, mas, né, tudo pode acontecer, hein? Já o lado do Leão, como a Gilberto já disse aí, após ser derrotado por 2-1 no Maracanã, o Vitória precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Caso os comandados de Jair Ventura vençam a equipe carioca, o Flamengo, por apenas 1 gol de diferença, o clube classificado será conhecido através de pênaltis. Apesar da desvantagem, o elenco rubro-negro está confiante para usar a força que tem dentro de casa. No Brasileirão, o time tem a quarta melhor campanha como mandante da competição, com 76% de aproveitamento do Marradão. O único jogo que perdeu em Salvador, o adversário foi justamente o Flamengo. A esperança de reverter o placar também cresce com o momento do time. Vitória está a 4 jogos sem perder na temporada, o que inclui uma goleada contra o Coritiba, em casa, se lembra, né? 4-1, né? Então tá aí, né? Vamos aguardar, né? Ontem, né, pisamos no rabo da cobra, né, Martins? Hoje vamos ver que a torcida do Vitória não vai pisar no rabo da cobra, hein? Tá aqui, ó. sempre acontecendo, hein? Mulher que morreu após ver parada cardíaca da filha em loja da Bahia e estava em viagem no Dia das Mães. Olha que tragédia, rapaz. A mulher que morreu após presenciar a filha passando mal dentro de uma loja no centro de Senhor do Bonfim, havia viajado para a cidade para passar o Dia das Mães ao lado da família. Mas veja só, Maria Helena Costa, 67 anos, saiu de Pindobaçu, município vizinho, no sábado, para visitar familiares. Na segunda-feira, dia 12, ela foi até o centro da cidade e decidiu passar na loja onde a filha Juliana Pereira, de 42 anos, trabalha. Hein? Durante a visita, Juliana começou a passar mal dentro do estabelecimento. Ao presenciar a situação, Maria Helena teve um mal-estar repentino. As duas foram socorridas para a unidade de saúde, mas não resistiram, hein? Os corpos foram sepultados na terça-feira, hein? Que coisa, hein? Passou mal, aí teve esse tipo de problema, hein? Olha, tá aqui. O câncer, atenção, você, né? Os aplicativos Uber, 99, etc. Os cancelamentos de corridas por aplicativo, como Uber, 99, têm se tornado cada vez mais frequentes para passageiros em diferentes cidades brasileiras. Mas, segundo uma nova pesquisa, o problema, veja só, o problema, rapaz, vai além da simples decisão individual dos motoristas. Imagine só, um levantamento divulgado pela empresa Machine aponta que as desistências estão ligadas principalmente a fatores operacionais, como dificuldade de acesso ao local de embarque, horário de maior instabilidade e baixa oferta de motoristas em determinadas regiões. Dificuldade para chegar ao passageiro lidera os motivos. E de acordo com a pesquisa, o principal motivo associado aos cancelamentos é a dificuldade de acesso ao ponto de embarque, responsável por 24% dos casos analisados. Passageiro não encontrado no local, combinado, 11%. Acidentes ou falha mecânica, 6%. E segundo o estudo, muitos cancelamentos acontecem logo após o motorista enfrentar dificuldade para localizar o usuário ou acessar ruas consideradas problemáticas. A maioria das desistências ocorre em até 15 minutos. 15 minutos já era a corrida. A pesquisa mostra ainda que a maior parte dos cancelamentos acontece entre 5 e 15 minutos após a aceitação da corrida. E esse intervalo concentra situações em que o motorista tenta localizar o passageiro, enfrenta congestionamento ou percebe dificuldade para concluir o trajeto até o embarque. Nos dias úteis, os cancelamentos tendem a ocorrer mais rapidamente, indicando menor tolerância a atrasos e maior pressão por produtividade. Já aos fins de semana, especialmente aos domingos, os motoristas costumam esperar mais antes de desistir da viagem. E a madrugada, hein? Atenção, madrugada concentra o maior número de cancelamentos. Outro dado que chamou a atenção no levantamento envolve horário das corridas. Entre 1 e 4 da madrugada ocorre o maior índice de cancelamento nos aplicativos. O pico acontece por volta das 3 da madrugada, quando cerca de 30% das viagens acabam não sendo concluídas. Segundo o estudo, o período reúne fatores como menor quantidade de motoristas disponíveis, dificuldade de acesso e maior instabilidade. Durante a manhã, principalmente, por volta das 10 horas, a taxa de cancelamento caiu para menos de 9%. Então, essa é a situação, né? Você que vai pegar o seu taxista, vai pegar o seu aplicativo, tenha cuidado, hein? Aqui, um homem identificado como William Rafael Bacelar da Silva foi executado na noite de ontem, Marquinhos, lá na Avenida Ariomar Baleeiro, na região da Estrada Velha do aeroporto. A vítima chegava ao condomínio Recanto dos Pássaros em uma caminhonete Hilux branca quando foi surpreendida por um homem armado que efetuou ao menos 8 disparos. O suspeito estaria a pé aguardando a chegada do William ao local. Informações preliminares apontam que após os primeiros tiros, o criminoso teria aberto a porta do veículo e realizado novos disparos contra a vítima. Em seguida, ele fugiu sem levar pertence da vítima e embarcou em uma motocicleta que o aguardava a poucos metros do condomínio. Equipes da 50ª CIPM e do Departamento da Polícia Técnica foram acionados para atender a ocorrência. Até o momento, há informações sobre a autoria e a motivação do crime e o caso investigado pelo DHPP. É, tá aqui, ó. O negócio tá ficando cada vez mais difícil. Mas eu tenho uma notícia aqui, Marquinhos. Você gosta de sorvete? Quem é que não gosta de sorvete, hein? Sorvetinho, com esse calor, é bom, né? Tá aqui uma curiosidade. O Tarte Atlas questiona Guia Gastronômico Mundial. Selecionou, Marquinhos, os 100 melhores sorvetes do mundo. É, apenas dois sorvetes brasileiros integram o ranking. Entre eles estão o sorvete soteropolitano de tapioca, da icônica Sorveteria da Ribeira. Olha lá, Marquinhos, vamos lá. É, tá lá, ó. Sorvete de tapioca, hein? Lá na Sorveteria da Ribeira. A Sorveteria da Ribeira foi fundada em 1931 e é parada obrigatória, né? Oferecer diversos sabores tradicionais de sorvete, priorizando frutas típicas do Brasil, hein? É, o sabor mais icônico da sorveteria é o da tapioca. Eita, que coisa deliciosa, hein? Que coisa deliciosa. Mas aqui, ó, tem aqui São João do Parque. Eu apenas vou confirmar essa informação. Eu, Almir Santana, o Marquinhos já acompanhou também, sobre o São João, né? O Parque de Exposições. Então tá aí, ó. Apenas para confirmar para você que não pegou a informação como um todo. É que o governo do estado informou que São João do Parque de Exposições não vai acontecer neste ano. A informação foi confirmada pela CETU e da Secretaria da Bahia, Secult, na sexta-feira. Em nota, o órgão informou que o objetivo é promover São João mais perto dos bairros, diz o trecho do comunicado. A proposta prevê a descentralização das ações em Salvador, promovendo a valorização do comércio local, o fortalecimento da cultura popular e maior participação do público, sem a necessidade de alocamento para outros pontos da cidade. O texto diz ainda que São João da Bahia, que é promovido pelo governo do estado, vai acontecer nos bairros Pelourinho, Paripe, Periperi, Nordeste de Amaralina e Itapuã. E outros locais devem ser divulgados em breve, né? É, o planejamento também tem amplo apoio aos festejos do interior da Bahia, consolidando a tradição junina nos municípios, movimentando o turismo, a economia, a cultura durante o período. O convênio com as prefeituras para os festejos juninos este ano terminou menos 25% dos recursos para contratações artísticas sejam destinados ao forró tradicional e seus congêneres. Quem gosta de um forró já sabe que não vai ser lá no Marcos Posições, tem Pelourinho, essas localidades que eu disse para você que tem muito forró que vai acontecer, hein? Que vai acontecer. Essa notícia aqui, hein? Nós estamos sempre falando, banco de sangue aí, estoque crítico, o GSH, Banco de Sangue, fez um novo apelo à população para reforçar as doações de sangue em Salvador. Segundo a instituição, os estoques dos tipos A negativo, O positivo e O negativo estão em níveis críticos, o que acende um alerta para o risco de comprometimento no atendimento aos pacientes, hein, que precisam de transfusão diariamente. De acordo com o Banco de Sangue, a mobilização de doadores frequentes e de novos voluntários é essencial para recompor as reservas e garantir o funcionamento seguro da rede hospitalar. Os hemocomponentes são utilizados em diversos procedimentos médicos, como cirurgias, atendimento de emergência, tratamentos oncológicos, doenças hematológicas e casos de traumas graves. Segundo o banco, o tipo O negativo requer atenção especial por ser considerado doador universal, podendo ser utilizado em pacientes de qualquer tipo sanguíneo em situações emergenciais, quando não há tempo para identificar a compatibilidade sanguínea. Já o A positivo pode ser o mais comum entre a população. Também está entre os mais utilizados em transfusões. O tipo A negativo, considerado raro, necessita de reposição constante para atender pacientes compatíveis. Então tá aí, né? Você que é doador, vai lá, faça um esforçozinho, né? E você fazer a doação. Agora são 7h33, aquele pit stop comercial do Marquinhos Santiago, eu volto já já.
Acorda pra vida, Cardeal FM, conectada em você.
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
106.1 De bem com a vida.
Meio Ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1 De bem com a vida.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Ok, Marquinhos Santiago, são 7 horas e 36 minutos. Aqui, ó. Mas eu, quando pego uma notícia dessa, eu fico chateado, viu, Marquinhos? Aqui, ó. Dona de abrigo é condenada por maus tratos contra idosos aqui em Salvador. Veja só, a Justiça da Bahia condenou a gestora de um lar de idosos a 5 anos, 1 mês e 15 dias de prisão pelos crimes de omissão de assistência, exposição a perigo e maus tratos cometidos contra pessoas acolhidas. Em outubro do ano passado, o lar Sagrada Família, no Alto de Coutos, foi alvo de uma operação do Ministério Público da Bahia e da Vigilância Sanitária. A gestora da instituição, de longa permanência, Luzânia Silva Oliveira, foi condenada após denúncia apresentada pelo Ministério Público. Conforme a investigação, entre agosto de 2024 e outubro de 2025, a acusada manteve 19 pessoas, 8 delas idosas e 11 menores de 60 anos de idade, em condições consideradas desumanas e degradantes. De acordo com as apurações, os residentes eram privados de alimentação adequada, higiene e cuidados indispensáveis, situação que resultou em lesões corporais e outras violações de direitos. Ainda, segundo a denúncia, ela retinha cartões bancários vinculados a benefícios previdenciários e assistenciais dos acolhidos, apropriando-se indevidamente dos valores recebidos pelas vítimas. Ela havia sido presa em flagrante e permaneceu custodiada preventivamente até o julgamento. Durante a operação realizada em outubro, a equipe do Ministério da Vigilância Sanitária e profissionais de saúde constataram irregularidade no local, como quadro em condições precárias, com camas e colchões impregnados de urina e fezes, ausência de fraldas e materiais básicos de higiene, escassez de alimentos, medicamentos vencidos e equipe técnica insuficiente para atender aos pacientes, né? Que ponto a gente chega? Um lar de idosos, né, rapaz? Nessa situação aqui em Salvador. Marquinhos, você vai dirigir até com que idade? Você tem, acho que com 60, 70 anos, você vai estar bom para dirigir, né? E você, em Zé Roque aí de Paris, quer dirigir com que idade? Até que idade, né? Meu amigo Guimarães, né? O Zé da Saúde, né? Tá aqui, ó. Então... Olha que notícia interessante. Aos 108 anos, é esse mesmo Paquinho que você ouviu. Aos 108 anos, a norte-americana Susan Young Brown continua dirigindo. Ah, você está achando graça, seu Paquinho? Mas você me provocou, deu risada aí. Ela, com 108 anos, continua dirigindo, faz exercícios físicos regularmente e mantém uma rotina independente que vem chamando a atenção lá nos Estados Unidos. Ela mora em Boulder, no estádio de Del Valle. Ela celebrou recentemente o aniversário de 108 anos, cercada pela família e mais de 130 convidados. Além da idade, da longevidade, que mais impressiona é a disposição dela, da aposentada. Olha, Marquinhos, ela frequenta aulas de ginástica 3 vezes por semana e afirma seguir a mesma rotina de exercícios matinais, isso há cerca de 20 anos. Ela diz o seguinte: quando acordo de manhã, tenho uma rotina de exercício que vem seguindo há 20 anos, numa entrevista que ela concedeu a CBS News. Marquinhos, eu queria ver você com 100 anos dirigindo. O Marquinhos com 100 anos está dirigindo, né? Está dando passagem pelo acostamento. 100 anos, né? Oh, meu Deus, que coisa boa, né, Marquinhos? É uma idade dessa que a gente fica, né, cada vez mais satisfeito, com vontade de viver bastante. Viver e aproveitar a vida. Viver o momento, né, Marquinhos? Viver o momento, né? Agora, tá aqui, ó. Tá aqui. O governo federal anunciou uma nova medida provisória para reduzir os impactos da alta internacional do petróleo sobre os combustíveis no Brasil. A proposta cria subsídios para gasolina e diesel, com o objetivo de evitar reajuste nos postos. Pela medida, a subvenção para a gasolina poderá chegar até a 89 centavos por litro, embora o governo estime um repasse médio entre 40 e 45 centavos por litro. Já no diesel, o auxílio será de 35 centavos por litro após o fim da desoneração do PIS e COFINS prevista para 31 de maio. Segundo o Ministério do Planejamento, refinarias e importadores que receberam os recursos não poderão repassar aos consumidores a alta internacional do petróleo. O governo afirma que a medida funciona como uma espécie de cashback tributário para amortecer efeitos da crise interna. Então está tudo sendo feito aí, né? tudo sendo feito aí para a gente tentar, né? Segurar o preço aí, porque realmente a gasolina, né? R$ 7,93, R$ 6,53, R$ 6,69. É uma dança de preço, né? E a gente não sabe mais o que fazer, né? Carro álcool, né? O gasto é maior, essa coisa toda. Olha, outra notícia aqui. A Justiça do Ceará autorizou que credores brasileiros tentem cobrar diretamente da matriz socoriana do POSCO a dívida acumulada pelo Posto Engenharia e Construção do Brasil, que pediu encerramento das atividades em 2025, hein? É, tá aqui, ó. É, o problema tá. A decisão foi publicada a ter um período de desconsideração da personalidade jurídica em caráter provisório. Na prática, o mecanismo permite que a empresa controlada seja responsabilizada pelas obrigações da subsidiária, ultrapassando a proteção do CNPJ lá no Rio de Janeiro. Hein? Eu tenho mais uma informação aqui, né? Agora é política, né? Todo mundo quer saber como é que está a situação aí. Como é que está a situação da disputa. Quem é que vai assumir? Jerônimo, ACM Neto... É, tem gente correndo por fora. Aqui, ó. A nova pesquisa Genial Quest, divulgada ontem, mostra que a aprovação do presidente Lula voltou a crescer numericamente no país, embora a desaprovação ainda permaneça maior. Segundo o levantamento, 46% dos brasileiros aprovam o governo, enquanto 49% desaprovam a gestão. O resultado representa uma melhora em relação ao levantamento anterior de abril, quando Lula registrava 43% de aprovação e 52% de desaprovação. A pesquisa indica redução da diferença entre os índices após meses de estabilidade. O desempenho do presidente Lula segue mais forte no Nordeste, entre os beneficiários do Bolsa Família, católicos, mulheres e eleitores acima de 60 anos. Já a desaprovação é maior entre homens evangélicos, eleitores de maior renda e moradores da região sul e sudeste. A pesquisa ouviu 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio deste ano, em entrevistas presenciais realizadas em 120 municípios distribuídos pela região nordeste, sudeste, sul, centro-oeste e norte. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, o nível de confiança, né? E tá dando explicação aqui do Rogério Ceni, viu? Pintando aqui, ó. Rogério Ceni explica Juba na zaga e defende tática após a queda do Bahia. Diz ele, abre aspas, estratégia corrida. A eliminação do Bahia na Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o técnico Rogério Ceni após a derrota de 2-1 para o Remo, lá no Mangueirão. A principal polêmica do jogo foi a utilização de Luciano Juba como terceiro zagueiro. Artilheiro do Bahia, na temporada, o jogador foi recuado para a linha defensiva e acabou sendo um dos principais alvos de críticas após a eliminação. Rogério Ceni explicou que a escolha teve como objetivo dar equilíbrio ao sistema defensivo e lidar com as transições rápidas do Grêmio, além de buscar melhor saída de bola. Diz ele, o Juba é de fato o artilheiro, mas os gols que ele faz são de pênalti, faltas e bolas paradas. A maioria dos seus pés, seus gols é feita nessas situações. A opção por Juba na construção foi da tentar impedir com o David Duarte contra Alep Manga, e para ter Marcos Vitor contra o Jajá. Acho muito rato e sofremos muito com as transições do jogo assistido em Salvador. Você concorda com ele? É isso, Marquinhos? Você concorda com ele? Ele diz que ele é artilheiro, é, só faz gol com bola parada ou com pênalti, né? Mas e daí? É, e daí? O gol acontece, minha amiga, né? Pode ser, gol até de barriga vai, né? Lembra do Renato Gaúcho, fez um gol de barriga. É, gol é gol, meu amigo. E o Rogério Ceni ainda justificou que a escolha fazia parte das possibilidades das táticas, reforçar a defesa com o zagueiro de origem ou apostar na construção com mais qualidade, hein? Em entrevista, ele defendeu o desempenho da equipe e afirmou que o Bahia teve volume suficiente para buscar um resultado melhor apesar da eliminação. Então tá aí, né? É a opinião do Rogério Ceni. O que se fala hoje aqui, viu, Marquinhos? O que se fala hoje aqui é exatamente, né, sobre os resultados negativos que o Bahia tem enfrentado nos últimos meses, né? E aí está aí esse momento de muita expectativa, hein? Olha, Feira de Saúde oferece exames, vacinação, orientações gratuitas em Salvador. Atenção, hein? Salvador recebe sábado que vem a segunda edição da Feira de Saúde Viver Bem, com lúpus e outras doenças reumáticas. O evento gratuito será realizado no Parque da Cidade, de 8 da manhã a 1 da tarde. A programação do evento organizado pela Associação de Pessoas Reumáticas, afiliados, colaboradores e entusiastas, vai oferecer serviços de saúde, como realização de exames, vacinação, tendas temáticas com orientações de profissionais integradas. Serviços como educação alimentar, focada em redução de processos inflamatórios, orientação sobre mobilidade e exercícios adaptados, inclusão no mercado de trabalho, acesso a medicamentos e atenção integral à saúde estão entre os que serão oferecidos ao público nas tendas. O objetivo é levar aí 700 pessoas ao evento, ampliando a divulgação sobre os cuidados e orientações para pacientes, profissionais de saúde e rede de apoio. A feira vai contar ainda com atividades lúdicas ao ar livre para crianças, além de atividade de caminhada, dança, música, brindes e sorteios. A feira conta com parceria de instituições da sociedade civil, do meio acadêmico, do poder público, entre outros, hein? Então, vale a pena você passar por lá, hein? E quem morreu, hein? Você se lembra? Quem era a idosa que morreu em acidente na Vila Laura, né? A idosa que morreu após uma colisão de dois carros na Vila Laura foi identificada como Laura Maria Serra Santana, de 76 anos. Ela dirigia um dos veículos na manhã de ontem, quarta-feira. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã. Ela chegou a ser retirada com vida do carro, mas morreu em seguida. Outras três pessoas ficaram feridas. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. A principal suspeita é de que Laura Maria pode ter tido um mal súbito e a polícia está, né, apurando esse caso. De acordo com informações, o filho da idosa é médico e não ficou sabendo do acidente de imediato, porque estava realizando cirurgia no momento do acidente, hein? É um problema sério, hein? Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. A pesquisa. Todo mundo aqui querendo saber da pesquisa. Eu vou divulgar no próximo, né? No próximo programa, vou tentar divulgar essa nova pesquisa. A Câmara Municipal de Salvador aprovou ontem o projeto de indicação de autoria do vereador João Cláudio Bacelar, que solicita ao governo da Bahia a instalação de uma unidade da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental lá no bairro da Ribeira, hein? A proposta tem como objetivo ampliar a fiscalização ambiental e marítima da região da Cidade Baixa e Península Itapajitana, com foco no combate à pesca irregular, fiscalização de habilitação náutica e enfrentamento da poluição sonora em áreas costeiras. No texto da indicação, o parlamentar destaca que a Ribeira possui uma ligação histórica com atividades marítimas, pesca artesanal, lazer e navegação, além de concentrar intensa circulação de embarcações e frequentadores nas áreas soteropolitanas. Para o vereador João Cláudio Bacelar, a aprovação da matéria representa um avanço importante na proteção e no ordenamento das atividades da indústria. Vamos chegar lá, hein? Vamos chegar lá. Você quer saber a próxima lembrança? A próxima lembrança favorita está no Brasil. Está pensando o quê? Está curioso para saber quem é? Eu vou dar que a internet aqui continua derrubando, viu, Martins? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo falar isso aqui. É que quando você pega, viu, Martins, aí vem de casa, cai tudo na mesma hora, cai tudo. Aí você fica sem saber o que vai fazer. Mas não pode ser nada não com o Amir Santana, né? Um dia desse, a casa cai. E quando cai, meu amigo, é um terror realmente. Mas assim, até que enfim chegou, rapaz, ó, aqui, né? Deixa eu deletar aqui para ver se eu consigo abrir. Agora abriu, sim. A pergunta é do rodoviário. Está aqui. As pessoas ficam preocupadas, né, Marquinhos? Principalmente os usuários, né? Vai ter greve, não vai ter greve, e essa coisa toda, e ter manifestação. Então, vou repetir para vocês essa informação. Rodoviário de Salvador decidem hoje se haverá greve de ônibus. Está aqui, ó. Aqui chegou agora. Agora chegou aqui. Está aqui para você. É uma dor de cabeça esse negócio. Está aqui, ó. O Sindicato Rodoviário vai rezar daqui a pouco, às 9h30, mais uma assembleia para discutir os próximos passos da campanha salarial iniciada no fim de março. Diferente das assembleias anteriores, a categoria informou que a mobilização não irá comprometer a saída dos ônibus, nem afetar a operação do transporte público nas primeiras horas da manhã de hoje. Segundo o sindicato, uma segunda reunião também será realizada no período da tarde, às 15h30. Durante a assembleia, os trabalhadores irão discutir o andamento da campanha salarial e votar o possível estado de greve dos rodoviários urbanos da capital baiana. Nos últimos dias, a possibilidade de paralisação tem gerado preocupação entre os usuários do transporte público, principalmente diante do impasse nas negociações salariais. Sexta-feira, dia 15, amanhã, portanto, os rodoviários vão participar de uma nova rodada de negociação com os empresários do setor. O encontro será mediado pela Superintendência Regional do Trabalho e acontece após uma série de mobilizações promovidas pela categoria. O diretor do sindicato, Daniel Mota, afirmou que a falta de diálogo por parte dos empresários e da prefeitura preocupa os trabalhadores. Disse ele, não existindo conversa nenhuma, isso preocupa muito e dá sinais de que pode caminhar para uma greve, declarou ele. A campanha tem como principais pautas reajuste 5% acima da inflação, mudança nas condições de trabalho. Entre as reivindicações, entre outros, estão reposição da inflação, 5% ganho real, aumento na quantidade e no valor do ticket alimentação, redução da jornada diária para 6 horas, revisão da chamada carta horária, melhores condições de trabalho. Além das pautas prioritárias, os trabalhadores estão pedindo também gratuidade no transporte, estabilidade pré-aposentadoria, turnos fixos e troca de linha, gratificação em grandes eventos, prêmio de assiduidade, complemento do plano de saúde, implantação de PLR e day-off e o sindicato criticando falta de diálogo. Segundo Daniel Mota, os empresários ainda não apresentaram nenhuma proposta formal à categoria. Mas ele já apresentou a pauta, nem sequer o chamaram para conversar. Isso não aconteceu dessa forma. Sempre existia, pelo menos, uma contraproposta, disse ele. informou que aguarda acontecimento da Secretaria de Mobilidade de Salvador e da entrega sobre o andamento das negociações. Então, essa é a situação de momento, né, em relação ao transporte, né? Olha, a Anvisa retirou de pauta o julgamento, o recolhimento de parte dos produtos de limpeza da IP. Você lembra? A votação para avaliar se derruba a suspensão ou mantém as medidas devem ser feitas amanhã, sexta-feira. No último dia 7, como você lembra, a agência reguladora determinou o recolhimento de detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante de todos os lotes da IP com a numeração final 1, fabricados em Amparo, lá em São Paulo. A agência suspendeu a produção de produtos sob argumento de que havia falhas no controle de qualidade. Na prática, Marquinhos, as ações foram suspensas automaticamente por um recurso da IP, mas a própria empresa paralisou a produção para fazer ajustes na fábrica lá em Amparo. A agência também manteve atendimento que os produtos não devem ser utilizados, hein? Esse aí no lote 1. Em reunião realizada na sede da Anvisa, representantes da IP informaram que 239 medidas estavam em andamento para tentar reverter a determinação do recolhimento e suspensão de parte dos seus produtos de limpeza. Então, está tudo aí. Esse sobe e molha, acontece, não acontece, e essa coisa toda. Marquinhos, já são 7h58, estamos chegando, né? Estamos chegando, mais um programa, mais uma etapa radiofônica vencida, né, Marquinhos? Obrigado aí pelo apoio. Almir Santana, um abraço, e deve voltar na programação com mais informações sobre esse evento lá em Camaçari, que conta com a presença do presidente Lula, entre outras autoridades. Um abraço a todos, um bom dia, e até amanhã, se Deus quiser.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Educação Financeira. Com Gigliola Sena.
Que tal deixar de pagar imposto de renda? Sim, essa é informação que poucas pessoas no nosso país sabem. Isso é possível de acordo com a legislação da Previdência Privada do Brasil. Você pode destinar 12% da sua base de imposto de renda para construir uma previdência privada no modo PGBL. Desta forma, a cada ano ao declarar seu imposto de renda, você irá informar que destinou o dinheiro para a previdência privada no modo PGBL e ficará isento de pagar o imposto naquele ano. Ou terá uma grande redução e ainda poderá receber o reembolso de todo o imposto recolhido, caso tenha sido descontado direto no seu contra-cheque. E você aí querendo investir e achando que não tinha dinheiro? É hora de ter educação financeira de verdade. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato conosco. Educação financeira é disciplina.
106.1. De bem com a vida.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia. São 8h06 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade, serviço e o que realmente importa para você começar.